Olá, companheiros e companheiras. Estamos começando mais um episódio do podcast Fala Brizola, do Centro de Memória Trabalhista da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini.
Bom dia, boa tarde e boa noite. Quem aí se lembra das encampações das empresas de telefonia e energia elétrica que foram realizadas por Leonel Brizola na década de 1960, quando ele era governador do Rio Grande do Sul? Em setembro de 2000, Brizola era candidato a prefeito do Rio de Janeiro e relembrou, em uma entrevista na Barra da Tijuca, como se deu aquele processo. Vamos ouvir?
Sabe, eu tenho a fama de estatista. Eu sou um cara que me monta nesse negócio que é o estatista. É, não sei o que tem, isso, que é aquilo. Sabe o que eu não sou? Vocês viram como é? Sabe o que eu não sou? Eu não sou sectário nisso aí. O que eu considero é que cada caso é um caso. Toda aquela briga que eu tive com aquelas companhias americanas, sectários foram eles. Por quê? Primeiro, sabe, de energia. Antes de assumir, eu já tinha feito ligações para eles irem falar comigo. Naquele tempo, a chefia dessas multas todas era Buenos Aires. Então vieram lá, falando castelhano comigo ali, porque era 1 milhão de quilowatts. Ah, não sei nem, não quer investir, que não sei o tempo. E nós, paralelamente, íamos tomando as nossas providências. Na verdade, nós íamos entregar nosso destino a eles. Paralelamente, vamos ver como é a legislação, como é que é o negócio, isso aqui, né? Criamos uma comissãozinha estadual, pelo menos que amanhã, se não for ficar com o serviço, fiscaliza. Enquanto eles estavam lá, vocês vão fazer experiência aí, vamos fazer uma usinazinha pequena aí, entendeu? Na hidrelétrica, para ir tomando prática. Bem pequenininha, nós fizemos uma represa, né? Estendemos umas linhas ali naquela zona que não tinha eletricidade, na zona rural. Aprendendo. E fomos levantando o acervo daquela gente lá. Tanto lidamos, e eles iam, e nos enrolavam. Eu, bom, vocês têm que me dizer o seguinte, eu preciso de 1 milhão de quilowatts aqui. Vocês me digam o que querem, quais são as condições, nós não temos capital. Entendeu? Naquele tempo, a mentalidade aqui do empresariado era outra. Eu me lembro que eu contratei 3 auditorias, 2 escritórios nacionais e 1 estrangeiro. Eu falei, o que quer fazer? Sabe qual era? Os 3 disseram que eu não pensasse nunca em expropriar, em encampar, por causa da questão do capital. Porque é uma coisa que já estava ali, com capital, uma empresa americana, tocando, que o Estado queria buscar fazer investimento, não fizesse uma outra coisa, que estava gerando emprego, aquilo já estava ali e deixasse ali, e o Estado aplicasse uma outra coisa. Eu achava um argumento razoável. Mas como eles não se propunham a desenvolver, porque depois mudou essa concepção. A concepção ficou o seguinte, pegava as empresas do Estado e entregava tudo. Quando que o correto é deixar as empresas ali, vamos racionalizar e vamos abrir outros campos para o capital estrangeiro fazer mais, dar mais emprego. Mas não, acharam melhor entregar tudo, já como está. Agora não tem, está faltando agora. Então, nós adotamos essa linha de retomar o serviço, mas que não chegamos a um acordo. No caso dos telefones, chegamos. Demos um acordo e uma companhia, vai mostrar como era. Uma companhia mista, surgida por mim, assim, era a ITT lá. Fizemos um juízo arbitral, foi até um engenheiro daqui, engenheiro Rangel, e o nosso lá. Fizeram o levantamento de tudo, deu tantos milhões de dólares, e era um juízo arbitral. Aceitamos. Eles entravam com 25%, o Estado com 25%, e os usuários que iam comprar os telefones com 50%. Aceitaram, aprovaram em Nova York, foi tudo bem, comemos um churrasco, tudo isso aí, tá tudo muito bem. De repente, ficaram quietos. Mudaram a direção lá, passaram-se 2 meses, eu procurei saber o que era. Aí veio aquele homem, não, eu vou avisar em Nova York, então, para que eles venham aqui conversar com o Silvio. Tá? Eu falei, que o nosso acordo, bom, eles vêm conversar com o Círio. Então, chegaram lá, três diretores, e disseram que a companhia tinha estudado o assunto unilateralmente. Tinha desistido, então, que não dava, ia fazer uma negociação nessas bases. Eles recuaram. E sem solução, não ofereciam alternativa, marchamos para a apropriação. E foi muito bom, porque dali, né, logo outros governadores, Lacerda aqui também ficou com a telefônica, São Paulo também, foi indo e depois deu em Embratel. Quer dizer que eu não sou um estatista puro, como eu não sou também um privatista, sou do ponto de vista, né, de uma doutrina. Né? Eu reconheço, meu raciocínio, por exemplo, é assim. Eu acho que o natural é que haja livre iniciativa desde o indivíduo. O indivíduo tem que ter o direito de optar, se quer estudar, se não quer estudar, se quer ser engenheiro, quer ser médico, quer morar aqui, quer morar onde, tentar a vida onde quiser. Isso é uma opção, é a liberdade. O princípio é a livre iniciativa individual, do grupo. Agora, aí começam os condicionamentos em função dos problemas sociais, a necessidade social. À medida que a sociedade vai ficando complexa, mais o Estado tem que intervir aí para poder, não é? Para poder criar um ambiente de equidade. Então aí é que os problemas começam a se criar. Mas em princípio, na verdade, cada caso é um caso. O pior é dizer, não, cada setor tem que... Ora, tem alguns que são estratégicos, que nós achamos que são estratégicos, então, muito bem, isso, o Estado tem que cuidar. Você vai num país como os Estados Unidos, por exemplo, que é o paraíso da iniciativa privada, você vai lá, as usinas hidrelétricas são estatais. As represas são tão estatais que é o exército que cuida das represas. Para o prefeito não deixar poluir, não deixar, entendeu? Deteriorado, né? Então são problemas que realmente eu lhe responderia isso. Perfeitamente, vamos encarar o problema, ele precisa ser solucionado. Agora, conceder é colocar sobre a mesa, mas não só pelo fato de conceder por conceder. Tem muitas concessões que fizeram agora nessa fase aí que tem sido um desastre. Um desastre. Eu, francamente, eu me sinto muito inconforme, por exemplo, com a situação, por exemplo, de muitos serviços públicos que nós não sabemos para reclamar. Não sabemos a quem reclamar, porque o serviço não tem cara. Tem aí um delegado, aí um empregado, um executivo, né, que não representa, não tem nem poderes. E eu acho que esses serviços públicos têm aspectos, né, da vida humana que precisam ser considerados.